Nosso assunto é economia. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou deflação em junho. No acumulado de 12 meses, o índice aponta a inflação de 3,16%, um pouco abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central de 3,25% ao ano. E o que esta informação nos diz sobre o cenário econômico nacional é o que nós vamos saber com o economista Roberto Dumas, que está em Maringá nesta terça-feira para um evento sobre cooperativismo. Roberto Dumas atuou no Banco do BRICS em Xangai e é atualmente professor de economia internacional e economia chinesa em instituições renomadas como o INSPER e está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Obrigado, Luciano, prazer estar com vocês.
Bom, na atual conjuntura econômica brasileira, a deflação registrada em junho é uma boa notícia?
Veja, deflação não é uma boa notícia. O bom seria uma inflação perto de zero. Por quê? Porque inflação é o pior imposto que o pobre pode ter. Aí a gente fala, mas deflação não é bom? Não, veja, cuidado. Nós estamos longe disso acontecer. Mas veja no caso do Japão, que algum tempo atrás estava com um período de deflação e recessão. Qual é o problema da deflação? A deflação é que, você sabendo, não é o caso do Brasil, mas só para mostrar qual é o problema da deflação, você sabendo que os preços vão cair, você posterga a tua compra. Você posterga a tua compra, você não vende. Você não vende, você derruba o preço mais ainda. Então você entra num processo recessivo, deflacionário. Não estamos nesse problema. Então, se nós entrarmos dentro da idiosincrasia da economia brasileira, é bom. Por quê? Porque nós estamos finalmente atingindo a meta da inflação, que, diga-se de passagem, quem determinou foi o governo. Foi o Conselho Monetário Nacional. Não é o Banco Central que determina a meta da inflação. O Banco Central, ele tem a chave para cuidar da taxa de juros. Quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? O ministro da Fazenda, o ministro do Desenvolvimento e o presidente do Banco Central. Então, até aquela discussão que vamos aumentar a meta para os próximos anos de 3 para 4,5, felizmente não mudou. Porque, Luciana, vamos pensar o seguinte, vamos esquecer economista. Vamos esquecer economia. Vamos pensar como estou fazendo o meu plano de negócio. Se por um acaso eu vejo que o governo não vai atingir determinada meta de 3, 3,5, e o governo, ele já voltou atrás, mas esse foi um ruído importante, ele queria aumentar a meta para 4,5, quanto você colocaria na tua planilha de aumento de preços para o próximo ano? 3 ou 4,5? Você já colocaria 4,5. Então a profecia se realiza. Então não adianta querer mudar a meta achando que isso abaixaria a taxa de juros. E, sabendo que você muda a meta a seu bel prazer, você ainda inclui uma variável chamada variável de risco. Talvez, cada vez que ele não atinge a meta, ele muda a meta. Mas o ministro Haddad, junto com a Simone Tebet, fizeram muito bem feito, mantiveram a meta da inflação em 3%. Reclamar de Banco Central não tem problema. Problema é quando você gera ruídos. Aí você fica com receio de que a autonomia do Banco Central possa ser prejudicada. Não, mas a autonomia foi o governo. Veja, Banco Central é uma instituição de Estado. Não é uma instituição de governo. Ela está lá para obedecer o que o governo falou. E o governo falou que era uma meta de inflação de 3,25. Agora, é aquela coisa, Luciana, sabe? Quando você fica gripado com dor de garganta, às vezes, na minha época, a gente tomava Bezetacil. É, você vai até o inferno e volta. Mas é o único remédio. Ou você vira uma Argentina. Ninguém está falando que isso vai acontecer. Você vai fazer política de preços, congelar preço, salário, que nem nós fizemos na época do cruzado. Isso não funciona. Então, eu preciso subir juros, por isso que agora o Banco Central, pelo fato de manter a taxa de juros mais alta, conseguiu trazer a meta da inflação. E muita gente fala, Luciano, talvez um pouquinho mais de inflação e menos taxa de juros ajudaria. Muito cuidado com isso. Porque, graças a Deus, nós não ganhamos, vamos pensar, um ou dois salários mínimos. Então, se o feijão subir 5, 8%, nós vamos continuar comendo feijão. Agora, quem ganha de 1 a 2 a 3 salários mínimos, se o preço do feijão subir 5, 8%, esse cara não come. Então, uma inflação prejudica justamente o mais pobre. Então, o governo queria meter mais inflação, mas ele iria prejudicar a classe que ele busca mais defender, que é o mais pobre. A gente sabe se proteger. Felizmente, eu vou investir num título público indexado à inflação, meu salário é indexado à inflação passada. Agora, e grande parte da população que trabalha informal e que ganha um a dois salários mínimos? Esses seriam os maiores prejudicados.
Bom, e por falar em ruído, né, o presidente Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central por causa dos juros altos. E o Brasil, queria saber, né, o Brasil fez certo em manter os juros altos por tanto tempo? Acho até que você já respondeu, né, Roberto? E na avaliação, na sua avaliação, as condições atuais permitem um movimento de queda?
Veja, é aquela coisa que nem nós estávamos falando. Passamos uma lição, o governo, o Conselho Monetário Nacional, passou uma lição de casa para o Banco Central. Olha, eu quero uma meta de inflação de 3,25%. O Banco Central pegou a chave, trancou, falou, então deixa eu trabalhar. Subiu a taxa de juros. Não, mas o Banco Central não olha a situação. É óbvio que ele olha. Veja, o Brasil se transforma numa coisa que política monetária parece que virou Big Brother. Hashtag baixo juros já. Sabe? É, não é assim. Não é assim. Precisa ter um estudo econométrico, precisa ser técnico. Ah, mas ele não está vendo a situação da rua. É óbvio que o Banco Central está vendo o nível de desemprego. É óbvio que o Banco Central está olhando o nível da inflação. É óbvio que ele está vendo o salário do trabalhador. É óbvio que ele está vendo a fome. Isso tudo entra nos modelos econométricos do Banco Central. Não estou querendo dizer, é importante deixar claro, que poderia cair a taxa de juros mais cedo. Talvez. Só que a discussão tem que ser técnica. Não adianta ir no Twitter e falar, tem que baixar juros porque está um absurdo. Da onde você tirou que está um absurdo? Fizeram algum estudo econométrico? Dá para discutir com o Banco Central? Não adianta se reunir e queimar a cabeça do Campos Neto e falar, mas ele está destruindo. Tá, então, primeiro, a taxa de juros no Brasil era alta e continua alta por alguns motivos. Primeiro, nós temos o que a gente chama política fiscal expansionista. Desde o governo anterior, PEC Kamikaze. Ajudamos. Temos a PEC da transição, do governo atual. Então veja, é um curupira. O Banco Central querendo enxugar e o governo aumentando os gastos do governo. Ou seja, eu estou tentando enxugar a pia e o governo botando dinheiro. Esse é um dos pontos. Segundo ponto. A dívida pública. Por que os juros é alto no Brasil? São altos. Existe uma competição por poupança. Nós, do setor privado, nós temos dinheiro. Tem uma poupança. Pouca, mas nós temos. Onde que eu vou botar esse dinheiro? Olha, como empreendedor, eu posso chegar e falar, vou fazer uma hidrelétrica na Amazônia. Vai me render 11% ao ano. Ou um projeto. 11% ao ano. Chega o governo, como está com uma dívida de 5,3 trilhões de reais, fala, mas eu preciso do teu dinheiro. Eu falo, quanto você paga? Ele, 3,75. Eu falo, poxa vida, se você está pagando mais do que paga o meu projeto, eu dou o dinheiro para você e compro um título público. Então existe essa disputa do dinheiro do setor privado. Ah, mas o governo não precisa pagar. Ora, se ele não pagar, como ele vai financiar os gastos públicos que ele tanto prometeu? Ah, mas os outros países também têm um gasto público bem maior e a taxa de juros é menor. Quantas vezes o Japão deu calote na dívida pública? Quantas vezes os Estados Unidos deu calote na dívida pública? Quantas vezes o Brasil deu... Não estou dizendo que nós vamos dar, não é isso. Quantas vezes o Brasil deu calote na dívida pública? Pelo menos 12 vezes. Pasme. A inflação de 1980 a 1994, geralmente eu pergunto pessoal, o pessoal fala 100, 200, 1.000, 100 mil, 12 trilhões percentuais foi a inflação. Isso é calote. Isso é calote. A gente perde dinheiro. E o brasileiro, desculpa usar o termo, é alcoólatra. como alcoólatra, nós aprendemos a viver com um pouco de inflação. O que quer dizer isso daí? Nós temos o que a gente chama preços administrados. O teu salário é reajustado todo ano, a tarifa de energia elétrica é reajustada todo ano, a tarifa do gás é reajustada todo ano, o aluguel é reajustado todo ano, e esse reajuste faz com que o poder da política monetária fique menor, porque eu estou postergando a inflação que eu tive, eu jogo ela inteira para o ano que vem. Não tem nada que a política monetária, então ela precisa de uma dose de remédio mais forte. Coisa que na Europa e nos Estados Unidos, eles não têm porque não passaram essa herança. Então tem motivo da taxa de juros. De novo, pelo amor de Deus, não quero dizer que 13,75 é o nível ideal. Eu acho que a discussão tem que ser técnica. Não é gritar. Não é bater boca. Isso traz mais ruído. E quanto mais ruído a gente traz, Luciana, que nem nós falamos, quanto mais ruído a gente traz, você como uma empreendedora, isso te assusta. Você fala, ixi, talvez o Conselho Monetário Nacional, já tirou isso da frente, vai querer mudar a meta da inflação. Então olha que interessante. No começo do ano, nós esperávamos que a taxa de juros iria cair em fevereiro ou março. A hora que o governo começou a bater no Banco Central, que é normal, mas eu vou mudar a meta, a autonomia, esse cidadão, o que que os agentes econômicos, nós, falamos? Então eu acho que a inflação vai para 4,5%. Aí a profecia se autorrealiza. Eu reajusto o meu salário, eu reajusto o meu preço em 4,5%. O Banco Central fala, puxa vida, agora eu preciso de mais veneno para trazer para 3,25. Então, uma coisa é brigar com o Banco Central. Trump brigava com o Banco Central, Joe Biden briga com o Banco Central. Não tem problema. Agora, o Senado convocar o presidente do Banco Central, dá vontade do Banco Central chegar lá e abrir todo o modelo econométrico e falar, olha, está aqui meu modelo. O que que vocês têm para discutir? Isso não adianta falar, a taxa de juros está alta. A gente sabe que está alta. Onde está errado o meu modelo? A discussão tem que ser técnica. De novo, pelo amor de Deus. Política. Talvez no meu modelo está mostrando que seria 9. Pode ser. Mas a discussão tem que ser técnica. Não pode ser, olha, tem que baixar. Por quê? Porque eu acho. Porque ela é alta. Quer dizer, não é assim que se faz política monetária. Não, parece que eu estou votando em Big Brother. Não é assim.
Bom, então o governo ele tem que ser menos dependente desse capital privado, enxugando os gastos públicos?
Você colocou num ponto absolutamente crucial. Veja, não existe almoço de graça, Milton Friedman. Você precisa de dinheiro, então para de gastar. Não quero parar de gastar, porque eu tenho saúde, tenho educação, tenho INSS. Veja, tudo é legítimo. Quando você leva teu filho, por exemplo, você quer levar na escola de inglês, quer levar na natação, você quer um bom plano de saúde, você chega para um banco ou para quem investe, por exemplo, você fala, mas e a Faria Lima de São Paulo? São os bancos que ganham dinheiro. Não. Os bancos representam 28% que detém os títulos públicos. O restante somos nós.
Brasileiro comum.
Nós. Como nós. 25% dos títulos públicos estão em fundos de investimento. O teu fundo de investimento que você coloca no fundo DI, o cara pega esse dinheiro e compra título público, que você quer um retorno. Aí você fala, não, mas eu não invisto no mercado financeiro. Você trabalha, você está na CLT, você tem teu fundo de garantia por tempo de serviço. Você vai lá todo mês deposita R$1.000. Você não quer, daqui a 20 anos, tirar R$1.000. Você quer tirar um valor maior. Onde que o governo está investindo esse fundo de garantia? Em título público. Onde que o governo, por exemplo, as seguradoras investe o teu seguro saúde, o teu seguro de vida e o teu seguro de carro? Você colocou R$1.000 no ano 2001. Você não vai querer R$1.000 de seguro de vida hoje. Então quem compra título público, 72%, é a população brasileira. Nós que pedimos mais juros. Isso precisa deixar claro, que a gente fala, são os bancos. Os bancos é 28,8. Então, aquela coisa, muita gente fala, não custa entrar, às vezes, no site do tesouro.gov e falar, quem é que compra título público? Você vai ver que não é você, mas administram o teu dinheiro para que você... Porque senão fica o seguinte, coisa simples. Vamos falar para algum patriota, eventualmente, entrar no leilão direto e aceitar comprar um título público indexado ao IPCA mais zero. Vamos ver se ele topa fazer isso. Certamente ele não vai topar, porque ele vai querer um retorno maior, dado o eventual risco fiscal que o Brasil corre.
Interessante. Bom, mudando então de cenário nacional para o cenário internacional, né? As condições econômicas no cenário internacional são diferentes das condições econômicas no cenário nacional, cenário econômico, né? Porque o Banco Central americano anunciou que ainda haverá pelo menos mais duas altas nos juros até o fim do ano. E o Banco Central europeu também não deve interromper o ciclo de aperto monetário.
É, veja, o Jerome Powell, ele... Quem sou eu para falar do Federal Reserve? Mas parece que ele se perdeu um pouquinho, na minha humilde opinião. Primeiro, quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, ele falava, olha, a inflação é transitória, 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 até que depois não era mais transitória, começou a subir taxa de juros. Subiu taxa de juros, bateu 5 com 5,25. Na última reunião, falou, vamos fazer uma parada estratégica. Agora ele pega, solta um relatório, solta uma ata falando, não, talvez a gente volte a aumentar. Veja, essa falta de transparência deixa a gente um pouco assustado. Mas voltando ao teu assunto, é bem provável que política, quer dizer, é bem provável não, é assim que funciona. A política monetária vai frear a economia norte-americana. Ela estava queimando pneu, estava crescendo 3, 2,6. Esse ano, provavelmente, 1,5%. Ano que vem, cresce 1%. Por quê? Porque a inflação chegou a bater 11%. Você imagina um norte-americano com uma inflação de 11%. Voltou. Está 5,3%. Voltou. Mas a meta informal deles é 2%. Chega a ser 2%. Na Europa, a mesma coisa. Na zona do euro, você tem 20 países díspares, onde a França, mais ou menos, se eu não me engano, está com uma inflação de 6,1, Luxemburgo, uma inflação de 3,5, 4, só que Letônia, Lituânia e Estônia com uma inflação de 11%. O que a Christine Lagarde vai ter que fazer com juros? Qual juro vai servir para os 20 países? Não tem. Não tem. Por quê? Porque não é uma área monetária ótima. Você tem países díspares que fazem parte da zona do euro. Olha como isso é absolutamente relevante para as nossas discussões de montarmos uma moeda comum lá na frente. A moeda comum começou a ser discutida no discurso de Winston Churchill na Universidade de Zurich, em 1946. Ele falou: a Primeira Guerra Mundial começou na Europa. 46, pelo amor de Deus. Segunda Guerra Mundial começou na Europa. Então, a melhor coisa para a gente ter uma França espiritualmente grande, uma Alemanha espiritualmente grande, a melhor coisa a fazer é os Estados Unidos da Europa. Bumba! Começou a se pensar na comunidade europeia. Então, fizeram o tratado do aço e do carvão. Ninguém podia produzir aço e carvão sem ter supervisão. Depois o Euratom, o Tratado de Roma. O negócio foi indo até que 1999... Olha o tempo que leva. 1999, abriram mão de suas respectivas moedas e adotaram o euro. 2002, tiraram as moedas, ficou só o euro, não tinha mais circulação. E agora estão entrando, por exemplo, Letônia, Lituânia, Estônia, Croácia entrou esse ano. Croácia entrou esse ano. Então, a Europa vai ter mais recessão, ou seja, já está numa recessão técnica, não é o hecatombe. Não vai cair 3,5, não vai cair 3. Mas já caiu 0,2, 0,3, vai cair mais 0,1, 0,2. Mas não está tão bom quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais resiliente. Primeiro, dado sindicato. Segundo, a produtividade do trabalhador europeu é menor que a produtividade do trabalhador norte-americano. Por isso que você vê uma taxa de desemprego na Europa de 6%, já é praticamente pleno emprego. As pessoas que sobraram, elas não estão capacitadas. Nos Estados Unidos, é 3,5%. Ou seja, você já tem bem mais capacitado. No Brasil, é 7,5% a 8%, que a gente chama do desemprego neutro. É aquele que não afeta a inflação. Só que aí entra o lado da produtividade do trabalhador. No caso brasileiro, é óbvio, falta de educação. O que acontece? Poxa, mas 8% de desemprego já bateu na inflação? Sim, mas essas pessoas que estão desempregadas, elas não são capacitadas e as empresas não as querem. Então, aqueles que sobraram, que são poucos, vamos dizer assim, se tiver com 7,5, ele vai pedir salário mais alto. Pumba, bateu na inflação.
Bateu na inflação.
Agora, nos Estados Unidos, os caras são muito mais educados e capacitados. Então, por isso que a gente não vai ver uma inflação de 4, 3,5% no Brasil. Isso já acendeu o farol amarelo da inflação. Então é 7,5. Cada estudo mostra uma coisa, mas 7,5
de desemprego
já é chegando na capacidade produtiva.
Muito obrigada pela participação, pela entrevista. Pena que a gente não tem mais tempo, teria até outras perguntas aqui, mas a gente tem que devolver para o repórter CBN. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigada pela presença.
Obrigado, Luciano. Prazer é meu.
Nós conversamos com o economista Roberto Dumas, que está em Maringá nesta terça-feira para participar de um evento sobre cooperativismo e nos falou sobre o cenário econômico nacional e internacional.